Vamos lá. Então nós falamos que, nós escrevemos pelo menos, que vamos hoje falar, será que tudo acaba em pizza? Tem um versículo que diz Shlomo HaMelech, Rei Salomão, no livro de Provérbios, Hatelet tisov al tzira ve'atzel al mitato. Diz Shlomo HaMelech que a porta gira na dobradiça e o preguiçoso na sua cama. Assim diz Shlomo HaMelech. O que vem a ser? Então, Rav Shimshon Pinkus conta uma parábola muito interessante. Diz o seguinte, imagina uma yeshiva que tem uma porta, daquelas portas igual de restaurante em desenho animado, pelo menos, que gira a 180 graus. E os alunos chegam de manhã, uma yeshiva de 1000 alunos, porta grande. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Cada aluno que entra, a porta se abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ela se move o tempo todo 2 metros. 2 metros, 2 metros, 2 metros. Depois de 1000 alunos que entraram de manhã, a porta já foi pelo menos 2 quilômetros. Depois chega a hora, depois da reza, o pessoal sai para o café da manhã. Eles saem para o café da manhã e cada aluno que sai, tchum, tchum, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E aí vai mais 2000 metros. Pois os alunos voltam para o estudo. Já foram 6 quilômetros. Depois disso, não é possível que no meio do estudo ninguém saia. Cada aluno não sai pelo menos uma vez. Precisa dar uma saidinha. Então, cada um que sai e volta, já foram mais 4 quilômetros. Já temos 10 quilômetros. Depois todo mundo sai para o almoço. Depois todo mundo volta. E assim vai, sai, volta, sai, volta, sai, volta. No final do dia, a porta já foi, pelo menos, percorreu um caminho de 30 quilômetros. 30 quilômetros? Quer dizer que em 2 dias a porta deveria estar já em Atibaia. Mas, nós vemos que a porta continua no mesmo lugar. Ela foi, em teoria, 30 quilômetros no final do dia, mas ela não saiu do lugar, ela continua no mesmo lugar. Por que que ela continua no mesmo lugar? Por causa da dobradiça. O que a dobradiça está fazendo? O que a porta vá e volte. É verdade que a porta com cada pessoa que passou foi 2 metros para lá, mas ela voltou depois dos 2 metros. Ela foi 2 metros, ela voltou 2 metros. Ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. No final, resultante 0, não saiu do lugar. Da mesma forma, diz Shlomo HaMelech, Hadelet tisov al tzira. A porta gira em torno da dobradiça. Ve'atzel al mitato. E o preguiçoso na cama fica rodando. Pode ser que o preguiçoso levanta, mas ele volta. Não volta. Em nenhum momento ele progride, porque o tempo todo que ele vai, ele volta para o mesmo lugar. Volta para estaca zero. Chega Rosh Hashanah. E é o dia do julgamento. E todos estão pensando: o que que vai ser? O que que vai ser desse ano? O que que vai acontecer esse ano? Afinal, nós teremos coisas boas. Chega Yom Kippur, dia do perdão. E nós estamos também o tempo todo pensando: será que Hashem vai me perdoar? Não vai me perdoar? Será que eu fiz chuva direito? Não fiz chuva direito? O que que vai ser do ano? E nós pensamos e resolvemos: sabe uma coisa? Esse ano eu vou ser diferente. Esse ano eu vou mudar. Nós queremos de fato avançar. Nós rezamos, pedimos e nós decidimos, de fato, esse ano eu vou mudar nisso, naquilo, o que for. E aí termina Yom Kippur. Termina Yom Kippur, depois de um dia de pessoas como anjos, nós ouvimos o som do shofar. E eu acho que esse ano eu descobri qual o motivo que se toca o shofar no final de Yom Kippur. Se toca o shofar no final de Yom Kippur, é o estouro da boiada. É o toque do toureiro. Solta os touros. Ao longo de 25 horas, as pessoas estão na sinagoga, se comportam como anjos, rezando, completamente introspectivo, querendo melhorar, e de repente ouviu o shofar. Cadê os anjos? Sumiram, subiram para o céu junto com Deus. Sobra um monte de gente que de repente o comportamento das pessoas é assustador. Calma, nós somos seres humanos, no 25 horas você ficou sem comer, mas 2 minutos sem comer não vai acontecer nada. Pode rezar, Vito. Eu fiquei orgulhoso que teve gente que ficou para Vito. Pode rezar, Vito, ouvir a Abdalá. E depois, com calma, não precisa, a comida não vai fugir. Come como gente, no Yom Kippur. Mas infelizmente, assim que termina Yom Kippur, tudo termina em pizza. Tudo aquilo que ao longo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, a pessoa pensou, meditou, tentou se refinar, de repente parece que shuf, desapareceu tudo, esqueceu tudo, voltou tudo à estaca zero. Não tem nenhuma mitzvah de quebrar o jejum no horário que está escrito. Tem mitzvah de receber o jejum na hora. Ou até antes da hora. Quebrar o jejum?
Eu quebrei uma hora depois.
Tem muita gente que quebra
depois. Mas depois do shofar já podia?
Não.
Ou não?
Não.
Ah, não?
Não.
Mesmo.
Não. Isso é uma invenção moderna brasileira que ouviu o shofar. Pá, começa, de repente aparecem, abracadabra, um monte de mágicos, aparecem um monte de bandejas de comida, assim, surgem do nada, uma coisa incrível.
Tira debaixo da cadeira, né?
Bandeja de bolo, de damasco seco, de não sei o que lá.
Não, o pessoal já chega e já vai colocando.
Então, é uma pena. É uma pena, por minutos. Não tem nenhum conceito disso, muito pelo contrário. Eu estava até vendo, tem sinagogas de Rebes, que o Rebe reza Arvit, ele que é o Hazan de Arvit, para ninguém correr, e para se rezar com muita calma. Afinal, a primeira tefilá, depois de Yom Kippur. Vamos mostrar para Deus que a gente aprendeu alguma coisa no Yom Kippur. Vamos rezar, que nem gente.
Pelo horário, depois do shofar, já tinha...
Não, tinha acabado, mas tem que ouvir a Abdalá, não pode comer antes da Abdalá. Por isso, é muito importante fazer isso. Não pode comer antes da Abdalá, quando tem Yom Kippur. Se a pessoa está passando mal, é outra história, porque mesmo no Yom Kippur ele poderia até quebrar o jejum, mas estamos falando depois de Yom Kippur, tem que esperar o Abdalá, que infelizmente não leva mais do que 10 minutos, deveria levar pelo menos meia hora, mas infelizmente não leva mais do que 10 minutos. E ouvir a Abdalá.
Então, pela Lahá, não pode quebrar o jejum.
Sem Abdalá, não pode. Hã? Igual o Shabbat. Não, tanto faz.
Shabbat também.
Terminou o Shabbat, não pode comer sem Abdalá. Terminou Yom Tov, não pode comer sem Abdalá. Terminou Yom Kippur, não pode comer sem Abdalá. Se é Shabbat, se durante a semana, não faz diferença. Não faz diferença. Está na mesma. Esse ano não foi Shabbat, por acaso, mas não é. Não é o Shabbat. De Yom Kippur, depois de Yom Tov. Não. Abdalá com vela. Abdalá com vela. É só depois de Shabbat e depois de Yom Kippur. Depois de Yom Tov, Abdalá é sem vela. Tem uma diferença entre cada uma das Abdalot. Abdalá de Yom Tov é só com o copo de vinho. Abdalá de Yom Kippur é copo de vinho e vela. Avdalah de Motzai Shabbat tem também Bessamim para cheirar. Essa é a diferença. Bessamim porque era Shabbat. Bom, mesmo se deixando de lado esses episódios assustadores de final de Yom Kippur, a pessoa tomou um monte de decisões ao longo de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E pode ser um dia, dois dias, três dias, quatro dias. A pessoa ainda lembra. Yom Kippur, eu decidi que eu vou fazer isso. Mas passa uma semana, vai 15 dias, não, quem já lembra o que decidiu? Sabe uma coisa? É, acabou em pizza. Já era preguiça, já esqueci, já... Eu falei em Yom Kippur que ia fazer uma coisa... Não, não pode ser, não fui eu que falei isso. A pessoa esquece e volta-se de novo à porta que tinha caminhado 2 metros e que poderia ano que vem caminhar 1/4, e depois 6, depois 8, ou ao mesmo ao longo do ano. De repente, puf, voltou de novo para o mesmo lugar. Tá, a questão é justamente como nós podemos impedir isso. Pecado no final do ano a gente vai ter de qualquer jeito. Pelo menos menos pecados. Como?
Não, pode.
Pode.
Fala mãe, pode.
Fala mãe, não tem problema. Só Yom Tov. Exatamente. Não. Nunca tem aula de Yom Tov, justamente por esse motivo. Esse motivo técnico. O Talmud Yerushalmi diz que uma pessoa, ele dá uma parábola, uma pessoa que precisa muito da ajuda do rei, precisa da intervenção do rei. Ele vai lá e bate numa porta do palácio, a porta principal, e depois de muito conversar e pedir, tá bom, pode passar. Ele vai para a segunda porta e pede para o secretário, mas eu preciso falar urgente com o rei. Finalmente abrem as portas. E assim vai indo, ele consegue ir abrindo todas as portas. Finalmente, ele chega perante a porta que está o trono do rei. E ele bate. Mas aí ele já perdeu a paciência. Já esperei tanto. É uma coisa. Tchau. Vira as costas e vai embora quando justamente o rei abre a porta para ele. Diz o Talmud Yerushalmi, a mesma coisa acontece conosco. Nós batemos na porta ao longo de Rosh Hashanah, os 10 dias entre Rosh Hashanah, os 7 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Yom Kippur, a gente bate na porta. Quando finalmente Deus abre a porta, ninguém lembra que tem Sukkot. Sukkot? De repente a pessoa esqueceu. Rosh Hashanah e Yom Kippur, todo mundo lembra, porque é um momento que todo mundo treme. Mas quando finalmente Deus abre a porta para nós, nós já viramos e fomos embora. Que pena. Nós perdemos a oportunidade, mestre, quando finalmente Hashem abre a porta para nós e fala, Nu, o que você veio fazer aqui? Ele olha, cadê? Ah, está lá indo embora. Bom, não quer mais falar? Puf, fecha a porta. Como? Qual deles?
Como é que a porta não abre? Não, mas que abre a porta.
Que foi, sim, pode ser. Sim. E de novo, nós batemos a porta ao longo de todos esses dias, desde Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e tudo termina em pizza, porque nós viramos as costas quando Hashem abre a porta. E aqui nós temos que ver então alguns pontos. Tem muitos pontos que podem, para cada pessoa, mexer com ele e acabar fazendo com que ele se vire. Vamos tentar ver alguns pontos que acabam talvez causando com que a pessoa se vire de costas nesse momento tão importante. Primeiro ponto é que nós acabamos prometendo um monte de coisas no desespero. Quando a pessoa está desesperada, a primeira coisa que ele faz é prometer mundos e fundos. Mas, quando chega a hora de cumprir, e já passou, já está mais sossegado, a pessoa acaba deixando de lado tudo. Esse é Sukkot. Sukkot é o momento que nós temos a oportunidade de mostrar para Hashem que nós queremos de fato servi-lo. Nós queremos servi-lo e nós estamos prontos a sair das nossas casas para sukkah, se não está chovendo. E nós estamos prontos para ir para fora de casa. Mas o importante e o principal é que nós possamos cumprir a vontade de Hashem. Nós queremos estar juntos de Hashem. E por isso nós pegamos e saímos para sukkah. Nós pegamos as quatro espécies ao longo desses dias. E nós ficamos felizes com Hashem. O que nós temos que fazer nesse momento que Hashem abre a porta? Nós batemos na porta ao longo de tantos dias. Quando Hashem abre a porta, o que nós temos que fazer é alegria. Isso é Sukkot. Zman Simchateinu, a Torá ordena e reenfatiza a mitzvah de se alegrar ao longo de Sukkot. Sukkot é o momento para nós nos alegrarmos e demonstrarmos para Hashem que nós temos de fato todas as esperanças, que aquelas brachot que nós pedimos ao longo de Rosh Hashanah e Yom Kippur vão se concretizar. Aquela maçã com mel que nós comemos em Rosh Hashanah, nós estamos agora felizes porque ela vai vir. Nós vamos ter um ano doce como mel. Os nossos pais entregavam a vida deles, alto sacrifício, para poder estudar a Torá, para poder cumprir mitzvot. E nós, com todo o conforto que nós temos hoje em dia, e com a não perseguição que nós temos, nós só reclamamos. Eu não estou reclamando. Então, ao longo da nossos avós, bisavós, na Europa, viviam perseguições uma atrás da outra. Para comer kasher na Europa é uma coisa extremamente complicada. Não tinha muito o que comer já. E mesmo assim, as pessoas faziam com alegria as coisas. Outro dia, a gente recebeu um PowerPoint com fotos do gueto de Varsha. E tem pessoas fazendo matzot no gueto. Você vê a alegria que eles têm. Eles estão fazendo matzot, uma coisa incrível. E eles estavam em péssimas condições. Mas eles estavam alegres. Infelizmente, não sei por quê, se nós somos mais exigentes, ou o quê? Somos mais frescos, mais folgados, sei lá o quê. Com todo o luxo que nós temos, não tem perseguições, graças a Deus, na maioria dos lugares. Nós podemos ter, fazer, cumprir, guardar. Tenho agora amigos lá na sinagoga em Israel, vieram da Rússia. Cada um tem uma história. E cada ano era uma história, cada festa era uma história, cada dia, cada Shabbat é uma história. Para ele poder comprar maror. Imagina, se alguém te pega comprando maror, tá frito. Poder fazer sucá. Ele me contou, ele fazia uma sucá baixinha, 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 atrás do muro, para ninguém conseguir ver da rua que tem uma sucá lá, porque se visse alguma plantinha saindo, acabou, fuzilado, não tem. E nós, Baruch Hashem, podemos construir sucá à vontade, onde quiser. E você pode sair de casa e fazer o que você quiser. E você pode escolher que restaurante você quer comer, que hoje em dia, ainda compara São Paulo com 30 anos atrás para hoje. 30 anos atrás, o que tinha aqui de kasher? Nada. Água. Hoje, graças a Deus, praticamente não falta. Não falta nada. Se não é de produto interno, é de importação. Tudo que você quiser, tudo é imaginar. Imagina Pesach antigamente, era batata com frango. Hoje em dia tem pão de Pesach, tem pizza de Pesach, tem macarrão de Pesach, tem uns absurdos já para Pesach. Kasher le Pesach, perfeito, não tem nenhum problema de comer e nós ainda reclamamos. Aí vem Sukkot. Sukkot vem para nós sairmos para fora desse luxo nosso, para sair para fora do nosso conforto normal de dentro de casa. Nós vamos para Sukkot e comemos lá meio com frio, meio com calor, meio cada hora tem outra temperatura, o que for. Nós estamos lá felizes, mostrando para Hashem que nós estamos aqui para fazer a sua vontade. Eu tomei um monte de decisões para Hashem Kippur. Não vai terminar em pizza. Eu estou aqui com alegria fazendo a sua vontade, Hashem. Não sei quem estava aqui Shabbat à noite. Não sei se alguém estava. Mas eu sei. O Rabino contou uma história muito bonita. O Rabino contou uma história muito bonita nesse Shabbat à noite. Contou que tinha um amigo dele. Contou para ele agora a história que aconteceu duas semanas atrás. Esse rabino faz todo ano, fecha um hotel em Fort Lauderdale e faz um hotel para 300 pessoas em Rosh Hashanah e Yom Kippur. E em Rosh Hashanah, no Shabbat, que veio logo grudado em Rosh Hashanah, esse rabino tinha que fazer um discurso no Shabbat da tarde, uma palestra. Quando terminou a palestra, um senhor falou que ele quer falar 5 minutos, contar a história dele. Não foram 5 minutos, mas valeu a pena. E esse senhor contou que ele e toda a família dele foram levados para Auschwitz. Chegaram em Auschwitz, Mengele e Yimach Shemo separou o pai dele e ele, da mãe e a irmã. Mãe e irmã foram direto para a câmara de gás. E ele e o pai foram levados para o trabalho. Separaram ele do pai. Ele diz que isso foi muito bom, porque senão meu pai, vendo eu passar fome, ia dar comida dele também, ele não teria sobrevivido. E assim ele ficou lá. Passou um tempo. Um dia chega um oficial alemão e pergunta lá na barraca onde disse. Esse senhor estava morando, na época tinha 15 anos, um jovem. Perguntou, tem alguém aqui que fala francês, húngaro? Começou a falar um monte de línguas. E ele sabia falar húngaro, falou, você sabe falar húngaro. Você vem aqui. Levaram ele, você vai ser o responsável pela distribuição de alimentos para os ciganos. Já estamos te avisando que na primeira furada, nós não vamos só te matar. Nós vamos te torturar e depois te matar. E ele foi. Todo dia distribuía lá o pão com água e sopa que eles distribuíam, que ele disse que a lama era mais gostosa do que essas comidas. E um dia, aparece lá na cozinha, bate na porta, era um rabino. um grande Rosh Yeshivá da Europa, o Zvi Hirschmeiser. Uma barba preta, bonita, uma aparência bonita. Deu na porta. E entrou e falou: eu preciso que você me arruma 2 pães. Falou pro jovem. O jovem falou: 2 pães? Ah, amanhã à noite é Sukkot. E eu quero comer na Sukkah. Então eu quero 2 pães. Poder fazer a brachá de Amotsi. E o sujeito, o jovem falou: se te der pães, não só que eles vão me matar, eles vão me torturar. Não posso. Se faltar aqui na cota, de jeito nenhum eu não te dou. Aí o sujeito falou: escuta. O rabino falou: não. Mas eu, por favor, me dá. Aí o jovem falou: não. Então deixa a cozinha aberta quando você sair do serviço, eu venho pegar os pães para mim. Falou: de jeito nenhum, não vou. Sabe uma coisa, rabino? Vamos fazer um trato. Eu te dou 2 pães, com a condição que você me deixe ir junto com você comendo açúcar. Aliás, me explica uma coisa. Sukkah em Auschwitz? Onde é que você conseguiu uma sukkah em Auschwitz? Aí o rabino falou: olha, você sabe que agora estão sendo trazidos os húngaros. E eles estão construindo novos barracos. E eu achei lá um barraco que ainda não está completamente construído. Está sem teto. E eu arrumei umas folhagens, coloquei em cima. Tem uma sukkah perfeita, a gente vai lá comer. Então eu vou junto, rabino. Se eu for junto, eu te dou 2 pães. O rabino falou: não, você não vai se meter em perigo. Que história é essa? A halakha é muito clara. A mitzvah é para a turma na sukkah. Uma pessoa que está sofrendo dentro da sukkah não precisa cumprir a mitzvah. Você está na chuva, essa chuva é muito forte, está incomodando, você não precisa ficar lá. Aqui no campo, em Auschwitz, você não tem nenhuma mitzvah de sentar na sukkah. Você vai se colocar em perigo de vida para vir lá? De jeito nenhum, eu não quero que você venha comigo, disse o rabino. Aí o jovem falou: tá bom, eu não vou, não tem pães. Ficaram discutindo, no final o rabino falou: tá bom, tá bom, tá bom, você quer vir comigo, você vem comigo, você traz os 2 pães. No dia seguinte, à noite, os dois estão sentados na sukkazinha no meio de Auschwitz. E o menino trouxe os 2 pães, e os dois fizeram a motzi, lechev da sukkah, e estavam no meio do inferno, mas se sentiam no paraíso. Felizes como nunca, cumprindo a mitzvah de sukkah dentro de Auschwitz. Ficaram 5 minutos, comeram rapidinho e saíram. Terminou a guerra. E esse rapaz se encontrou com o pai, que também sobreviveu a Auschwitz. E os dois foram para Caracas. Em Caracas, começaram a construir a sua nova vida. Passaram-se 25 anos. Um amigo do jovem liga para ele e fala: sabe, está vindo um rabino hoje na minha casa, um Rosh Yeshivá, e ele veio arrecadar fundos para Yeshivá. Vem na minha casa hoje. E assim, lá foi. Lá foi o jovem, que já não estava mais tão jovem, mas foi lá. E quando chegou lá, ele viu um rabino de barba branca. E o homem começou a discursar e falar, e falou: pessoal, eu vou contar para vocês a minha história de vida. E começou a contar para ele várias coisas. Eu estive em Auschwitz, me salvei de Auschwitz. Falou: mas sabe de uma coisa, eu gostaria de contar para vocês que a história mais impressionante e mais emocionante que teve comigo em Auschwitz foi quando eu pude sentar na sukkah em Auschwitz. Tinha um jovenzinho que trabalhava na cozinha, e ele me arrumou 2 pães e nós sentamos na sukkah e nós comemos juntos. O jovem estava na plateia. Ele levantou e falou: rabino, eu te dei os pães. Os dois se abraçaram e choraram, e choraram, e choraram. Depois que o velhinho terminou de contar a história de vida dele, um jovem... Agora, Rosh Hashanah, não? Um jovem chegou para o rabino lá que organizou o seminário. Falou: rabino, me explica uma coisa. Você mesmo falou, quer dizer, o velhinho contou na história, que uma pessoa que está se sentindo incomodada na sukkah, pessoa que está sofrida, não precisa fazer a mitzvah de sukkah. Por que que o velhinho aqui que contou a história foi sentar na sukkah? Se colocar em perigo ainda para sentar na sukkah? Por quê? O rabino disse, olha, no primeiro momento eu pensei em falar para ele, vai perguntar para o velhinho por que que ele foi para sukkah. Mas depois eu pensei, ele também não vai saber te responder. E ele veio para o jovem e falou para o jovem, escuta, existem duas formas de se cumprir uma mitzvah. Uma forma de cumprir a mitzvah, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Ah, não precisa? Ah, que bom, maravilhoso, deixa embora, não precisa. Hoje eu estou livre, estou liberado, não vou fazer. Outra forma é a pessoa sentir que cada vez que ele vai cumprir uma mitzvah, é uma chance de ele se sentir abraçado por Deus. É uma chance de ele se aproximar a Deus. E é isso que o velhinho, jovem na época, e aquele Rosh Yeshivá sentiram naquele momento. Eles sentiram que eles estavam sentados na sukkah junto com Hashem. Eles estavam sendo abraçados em Auschwitz por Hashem. Termina Rosh Hashanah, termina Yom Kippur. Nós fizemos decisões. Pensamos em tshuva. Pensamos em mudar ao longo desse ano. Pensamos em ter um ano completamente diferente. E não pode acabar em pizza. Nós temos que nos fortalecer e lembrar que cada vez que nós vamos cumprir uma mitzvah, é uma chance que nós temos de nos aproximar ao Criador do Universo. E é por isso que nós sentamos na sukkah. Nós mencionamos semana passada que a sukkah precisa ter no mínimo 2 paredes e meia. Esse é o mínimo. Pode fazer 4 paredes, 3 paredes. O mínimo são 2 paredes e meia. Que representam um abraço de Hashem. O braço, o antebraço e a mão. A sukkah é um abraço de Hashem para nós. E é um abraço nosso para Hashem. Olha, Hashem, eu vim, eu bati na tua porta durante Rosh Hashanah e Yom Kippur. Quando você abre a porta, eu estou saindo correndo da minha casa para dentro da sukkah receber o seu abraço. Isso é açúcar. Eu não vou perder o momento que você abre a porta, Deus. Pelo contrário, eu vou correr em sua direção. Eu vou aproveitar que é mais um momento que eu posso te abraçar. Então, outro ponto. O Midrash fala, Hakol Bekivui. Tudo com esperança, com anseio. Nós precisamos ter paciência. Acontece que no passado as pessoas tinham mais paciência. Para e pensa, daqui a pouco vamos ter uma pizza. Quanto tempo leva para uma pizza chegar na mesa? Como?
Uma aula.
Uma aula? Boa resposta. Uma pizza leva pelo menos 1 ano para chegar na mesa. Porque primeiro tinham que plantar o trigo. E tinham que esperar ele crescer, e ele não cresce, não é no dia seguinte, de repente já tem... Não, tem que esperar, e tem que regar, e tem que ter muita paciência, tem que cuidar das pragas, e finalmente cresceu o trigo. E finalmente vai colher, vai separar os grãos. E aí ainda não acabou tudo, porque eu não estou falando da plantação que é aqui no Brasil, estou falando da plantação longe, na Rússia, nos Estados Unidos. Isso vai ter que pegar ainda, e vai de caminhão... E vai pegar um navio, vai pegar um avião, vai pegar esse, sei lá como que ele vai chegar até aqui. E vai chegar finalmente aqui, e vai para o silo. E até que vão usar esse trigo no silo, leva meses. E finalmente vai virar farinha. E calma, ao mesmo tempo tem uma vaquinha que nasceu. E até que ela cresceu. E até que ela começa a dar leite. E até que eles ordenham e mandam esse leite para um laticínio, onde vão fazer o queijo que vai vir também para fazer a pizza.
E o tomate.
E o tomate foi plantado. E até que finalmente ele cresce. E pode ser que ele vira preço de diamante. E assim vai, até que finalmente, de fato, chega a farinha. E chega a água tratada. Até que finalmente chega a pizza. Leva muito tempo. Como? Madeira leva mais tempo ainda. A mesa. Tudo leva muito tempo. Mas nós não temos paciência. No passado... dava uma carta. Até que chega a resposta, você já nem lembra mais que você perguntou. Semana Shana Tová, outro te responde Hanukkah Sameach. E hoje, você manda um e-mail em 5 minutos, você já quer a resposta. No. Alguém posta no Facebook alguma coisa assim, 10 segundos, não tem 15 likes? Oi, vavoi, não pode ser. O que aconteceu com o mundo? Sabe o que eu estava pensando? Nos últimos... praticamente 30 anos, 20 é certeza, a velocidade média dos aviões não alterou em nada. Eu tenho certeza que as pessoas há 20 anos atrás tinham mais paciência nas viagens do que hoje. Não mudou nada, é a mesma coisa. Mudou o resto, bom, o espaço mudou. Mudou o resto. Mudou que você se acostuma com tudo muito rápido e os aviões não estão mais rápidos. O que aconteceu? Deveria ser já, supersônico. Todo mundo viajando supersônico o tempo todo. Levar 12 horas para chegar na Europa. Que tem que ser pelo menos 4, 5 horas no máximo, não mais do que isso. Que já era. Pela internet, pelo celular, tirou e já está no outro lugar. É verdade. Então nós nos acostumamos muito mal. Por quê? Porque chegaram a Shana e Yom Kippur. E nós rezamos, e cada um com os seus pedidos. Tem os pedidos gerais, tem os pedidos para manter. E tem os pedidos extras. E o sujeito rezou e implorou para Deus, por favor, Deus, a minha filha precisa achar um shidduch esse ano. 2 dias depois de Yom Kippur, nu, ainda não achou? Mas eu rezei tanto, mas eu chorei Yom Kippur, nu. Deus nos livre, alguém tem alguém doente na família. Rezou, implorou, achou Yom Kippur, no dia seguinte quer ver a pessoa já em casa, nu. Nós não temos paciência. E nós falamos ao longo dessa época, desde Elul até Rosh Hashanah Rabbah, se fala o capítulo 27 dos Salmos. O capítulo 27 dos Salmos termina com o versículo Kaveh el Hashem, anseie e espere por Deus. Chazak ve'yametz libecha, fortaleça e encoraje seu coração, ve'kaveh el Hashem, espere por Deus. Nós rezamos... mas faz parte também ter um pouco de paciência e esperar as coisas virem. Você vai continuar rezando. Porque a reza é a forma de abrir essas portas. Mas tem que ter paciência. Sabe que todo mundo tem uma longa vida, se Deus quiser, com muita saúde. Depois dos 120, quando nós chegamos no céu, o Talmud, o Tratado de Shabbat, traz algumas perguntas que Deus faz para a pessoa. E essas pessoas que já tiveram morte clínica... contam para nós exatamente que está exatamente nessa ordem que a Gemara fala. E uma das perguntas que se faz é: Tzipita Lishua? Você esperou pela salvação? Não é só esperar por Mashiach. Isso também faz parte. Todas as salvações. Você esperou, você teve paciência. Quando você rezou para Deus, você já ficou pensando: nu, ah, não veio. Ah, sabe uma coisa, Deus? O negócio é o seguinte: eu rezei Rosh Hashanah Yom Kippur. É verdade, eu fiz um monte de votos e eu de fato assumi um monte de coisas que eu vou fazer ao longo do ano. Não, eu comecei, você não começou. Então sabe uma coisa? Deixa pra lá, eu não vou mais fazer, Deus sabe. Eu tinha falado, eu assumi o Kippur que eu vou fazer. Mas sabe, já passou 4, 5, 6 dias. Não aconteceu o que eu pedi pra você. Então sabe uma coisa, Deus? É, também vou fazer um dia sim, um dia não. E aí começa um dia sim, um dia não. É mais dia não do que dia sim. E acabou. Acabou em pizza. Nós precisamos nos acostumar a ter um pouquinho de paciência. E por isso vem Sukkot, também em seguida de Yom Kippur. Onde em Sukkot nós lembramos, quando nós sentamos na Sukká, do tempo que nós ficamos no deserto. Nós ficamos no deserto durante 40 anos. E ao longo desses 40 anos, tinha nuvens que nos protegiam em toda a volta. Por isso a Sukká. Da onde nós tínhamos comida, hoje se enche o estoque. Em países que tem neve, se enche o dobro do estoque. Quando nós estávamos no deserto, man caía para aquele dia. Só. O que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? Não tem nada, não vai sobrar nada na geladeira. Proibido deixar sobrar. Tinha que comer todo o maná naquele dia. Sobrou, estragava. Validade de um dia. E o que vai ser de amanhã? Calma, paciência. Pede para Hashem e espera. Quando chegar o dia de amanhã, tinha maná de novo. Você pode imaginar os piques de um Yid aguentar saber que não tem comida na geladeira? É muito sério. Pensar que amanhã, o que vai ser amanhã? Amanhã vai ter mano. Acredita em Deus que vai ter mano. Ah, mas eu acredito em Deus, mas dá um adiantado aí para já ter para amanhã. Não posso ver a geladeira vazia. Kaveh el Hashem, anseie por Deus, espere por Deus, reze para Hashem e tenha paciência, vai vir. Todos os Yamim Tovim, Shabbat, nós chegamos em casa, qual a primeira coisa que nós fazemos? Kiddush. O mais rápido possível, para começar logo a refeição. Pesach, então, nem se fala. Tem que começar logo, senão as pessoas já estão com os filhos, já as crianças estão com sono. O outro já está perguntando quando vem o Gefilte Fish. Sukkot tem uma lei muito curiosa. Se você chega em casa e está chovendo, não é para fazer kiddush. Tem que esperar. Tem que esperar parar a chuva para entrar na Sukká e fazer kiddush. Uma regra especial de Sukkot. Espera acabar a chuva. Por quê? Porque Sukkot vem nos ensinar que nós temos que esperar. Nós temos que ter paciência. Calma, não vai comer agora. Acabou Yom Kippur, tocou o shofar, é verdade. Mas não precisa comer agora, não pode comer ainda. Calma. Vai ter ainda Arvit. Vai ter Havdalah. E aí vai comer com calma, com dignidade. Nós somos seres humanos. Nós somos anjos no final de Yom Kippur, não animais. Sukkot vem nos ensinar como nós temos que ter paciência. Shmini Atzeret. Nós vamos começar a falar Mashiv Haruach Umorid HaGeshem. Nós começamos a mencionar na Amidá que Hashem é aquele que faz soprar os ventos e cair as chuvas. Mas nós não pedimos ainda Veten Talo Matar Lebracha, não pedimos ainda a chuva. Só lembramos que Hashem é aquele que traz a chuva. No de chuva. Pedi logo, Israel, está precisando de chuva já. Está chegando o inverno, vamos começar a pedir. Calma, cada coisa tem o seu momento. Agora é o momento de lembrar que Hashem é aquele que traz chuvas. E depois que passar Sukkot e passar mais uma semana, em Israel começa a se pedir chuvas. Calma, tudo tem o seu tempo. Não precisa pular por cima das fases. Rosh Hashanah tem o julgamento. É uma coisa. Yom Kippur é o dia de perdão. É outra coisa. Amanhã à noite e quarta, Rosh Hashanah Rabá, último dia de Sukkot. É o dia que Hashem sela o selo final, final, final de tudo aquilo que foi decretado em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tudo tem o seu tempo. No Tanakh tem 5 Megilot. Nós conhecemos Megilat Esther, mais famosa de Purim. Megilat Eichak, se lê Lamentações, no dia da destruição do Beit HaMikdash, 9 de Av. Tem mais 3 Megilot que são atribuídas a alguma das 3 festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. A Megilá que é atribuída a Sukkot, Kohelet. Se lê Shabbat do meio de Sukkot, se lê Megilat Kohelet. Eclesiastes, de Shlomo HaMelech. O que está escrito em Megilat Kohelet? Um monte de coisas, são 12 capítulos magníficos. Mas no meio disso está escrito Lakol Zman. Para tudo tem tempo. Ve'et lechol chefetz achat ha-shamayim. Tem tempo para cada coisa que acontece debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo, precisa ter um pouco de paciência. Isso às vezes causa uma certa revolta nas pessoas. Eu rezei, eu implorei. É verdade, eu também falei que eu vou fazer uma série de coisas. Eu assumi um monte de coisas. Um monte não, algumas coisinhas. Mas sabe uma coisa? Eu pedi para Deus, implorei para Deus. Já passou 5 dias de Sukkot, de Yom Kippur. Não estou vendo que está tendo resultado as minhas preces. Sabe uma coisa, Deus? Eu também falei, mas deixa para lá. Paciência. Calma. Hashem tem tanta paciência conosco. Nós fazemos tantas coisas ao longo do ano. Hashem espera com paciência até Yom Kippur para nos perdoar. Nós não podemos ter um pouco de paciência com os pedidos que nós fazemos para Ele. Cada tefilá tem o seu momento de ser atendida. Nenhuma tefilá vai para o lixo. Não existe prece que vai para o lixo. Se não vai ser usada nisso porque Hashem acha que isso daqui não vai ser bom para a pessoa, Hashem vai usar essas preces, essas lágrimas para outra coisa. Mas vai ser usado. Paciência. Vai chegar. Terceiro ponto, que também é muito importante nós lembrarmos. Eu não sei, eu não conheço até hoje um torcedor que, quando num jogo o juiz roubou, não fez exatamente como ele queria ou como ele esperava. Eu não conheço que o torcedor fala, sabe uma coisa? Eu não torço mais para esse time. Esquece. Não quero mais saber. Ele torce, vai continuar torcendo. Juiz ladrão, bandido, vai xingar o juiz, vai fazer o diabo com o juiz, por mais que às vezes não quer dizer. Pode ser que o juiz se confundiu. Escuta, é um ser humano. Mas não é por isso que a pessoa vai agora deixar tudo de lado. Um médico errou. O sujeito nunca mais vai em médicos. O sujeito nunca mais vai querer saber da medicina, esquece. Medicina, pode ser, vai trocar de médico, é verdade. Mas ele não vai dizer que essa medicina não, medicina não serve mais, prefiro ficar doente. Não, vai procurar outro médico, vai resolver o problema dele. Esse advogado não adiantou muito. Nada contra. Não, pisou na bola esse advogado. Não, então por isso o quê? Você vai dizer que toda a justiça não vale? Não. Vamos procurar um outro advogado e vamos lidar. São seres humanos podem falhar. Não precisa nem procurar outro, não tem que ser. De novo, acabamos de falar agora, paciência. Não, a pessoa pode errar, todos nós erramos. Pode ter um pouco de paciência. Pode ter um pouco de tolerância. Errou. Pediu desculpas, vamos seguir em frente. Nós temos que lembrar que da mesma forma... Isso é uma coisa importante para falar para as pessoas em todos os lugares. Da mesma forma, e quando o advogado errou, não quer dizer que a justiça está alterada. Da mesma forma, quando o juiz de futebol errou, não quer dizer que o futebol mudou. Se um rabino erra, não quer dizer que todo o judaísmo precisa ser jogado para trás. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O rabino é um ser humano, tão ser humano quanto qualquer outro ser humano. Ele tem direito de errar. Ele tem direito de falhar. E acontece, ele é um ser humano. Pior ainda, ele é um ser humano que lida com seres humanos complicados. Então ele tem direito de errar. Não é porque ele errou que agora sabe uma coisa, então eu não vou mais comer kashé porque ele errou. O que tem a ver o kashé com ele errou? Ah, não vou mais guardar Shabbat, porque o que, que tem a ver ele com o Shabbat? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Por que fazer uma salada das coisas? Nós falamos todo Shabbat, todo dia, na verdade, quando, todos os dias que abre o Aron HaKodesh, nós falamos um trecho do Zohar, Brich Shemei. A gente canta no final, esse trecho é um trecho do Zohar. E nesse trecho nós declaramos, eu não coloco a minha confiança sobre seres humanos. E eu nem confio nos filhos de Deus. E sim, eu confio no Deus dos céus. Deu elakakshot, que ele é Deus da verdade. Veorai tekshot, e a Torá dele é a verdade. Unviorikshot, e os profetas dele são verdadeiros. Isso. Beanarachitz velish mekadish, aí justamente nós falamos em seguida. Nele eu confio, nele Deus. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, não em seres humanos. Seres humanos falham. Precisa ter um pouco de tolerância com os seres humanos. Precisa saber, aconteceu, bola pra frente. Eu também erro, também falho, e os outros me perdoam, a gente segue. Então tem que ter um pouco de tolerância. Mas nós temos que ter fé em Hashem. Nós temos que lembrar dessa frase que nós falamos quando abre o Aron HaKodesh. Deus é verdade, a Torá é verdade, os seus profetas são verdade. O resto... pode ser que é verdade. E às vezes podem errar. E se eles erram, não alterou nada de Deus e tampouco da Torá. Para não terminar em pizza, finalmente chega Simchat Torá. Simchat Torá é o ápice do mês. Simchat Torá é o momento que nós começamos tudo do começo. Em hebraico existem várias expressões para alegria. Entre elas, simcha, sason. Qual a diferença entre simcha e sason? Por que chama simchat Torah e não sason Torah? De onde vem a diz que simcha é uma expressão de alegria quando a pessoa está saindo. A pessoa só está indo. Vai viajar. Aquela empolgação. Pensando, eu vou viajar, vou ter férias, vou para isso, vou para aquilo. Toda aquela alegria, entusiasmo de vou fazer um monte de coisas chamado simcha. Quando você volta de viagem e começa a contar empolgado o que, que eu fiz, e sabe, estava legal aqui, estava legal ali, isso é chamado sason. São dois tipos de alegria diferentes. A festa se chama Simchat Torah e não Sason Torah. Nós não estamos festejando que terminamos a Torah. Nós estamos festejando que nós estamos recomeçando a Torah. Nós terminamos de ler a leitura anual que lemos todo o Shabbat em Simchat Torah. E imediatamente nós começamos de novo de Bereishit. A nossa alegria é pelo Bereishit, não pelo Vezot HaBrachá. A nossa maior alegria é o fato de nós podermos recomeçar tudo. Simchat Torah é a alegria de quem está saindo para um novo caminho. Passei por Oshaná, o julgamento, passei por Yom Kippur, estou limpo dos pecados. Cheguei em Sukkot, alegre, contente, confiante em Deus, com tolerância, com paciência. E agora vem o momento de começar tudo de novo. Simchat Torah, nós estamos saindo para um novo caminho da Torah. Uma alegria com expectativas daquilo que eu vou conseguir conquistar ao longo do ano que está recomeçando. Então uma pergunta, Shavuot Simchat Torah, qual a diferença Shavuot Simchat Torah? Shavuot nós recebemos a Torah. Simchat Torah tem nada a ver. Então por que festejar Simchat Torah? Porque quando uma pessoa recebe um presente no dia do casamento do noivo, quando a noiva recebe do noivo o presente, ela está emocionada, está feliz. que bom, ah, que legal, puxa. Se você quer ver se de fato essa pessoa, essa noiva, gostou de fato do presente, vamos ver daqui uns meses se ela continua usando aquele colar que você deu para ela. Se ela continua usando, um bom sinal, quer dizer que ela de fato gostou. Se não, foi só empolgação do momento. Hashem deu para nós a Torá. Já está aí? Vai ficar molhada também, pelo visto.
Chuva está forte, parece. Chuva está
forte. A pessoa, nós recebemos a Torá em Shavuot de Hashem. Mas é o dia do casamento, todo mundo empolgado, saiu do Egito, recebeu a Torá. Que maravilha, que presente mais maravilhoso. Hashem fala, eu quero ver daqui uns meses o que você fez com a Torá. No momento do recebimento, é óbvio que você recebeu. O dia do casamento, você fala o quê? Não, não vou. Ah, recebeu. Quero ver daqui uns meses o que você fez com o presente. Chega assim a Torá, meses depois. Nós pegamos a Torá e dançamos com a Torá e dançamos em volta da Torá e nós estamos felizes com as Torot. Estamos felizes com a Torá. Hashem fala, agora sim. Depois de alguns meses você continua dançando com a Torá, é sinal que você de fato está alegre com a Torá.
Mas o que é o nome Hag Matan Torá?
Isso é Shavuot. Hag Matan Torá, quando nós recebemos a Torá. Essa é a forma de terminar o mês de Tishrei e poder começar, de fato, o ano com o pé direito. Com alegria, com alegria, com a Torá no nosso colo. Alegria confiante que é essa a Torá que eu quero dançar e levar para dentro do meu ano até o ano que vem. Estudar ela, guardar ela, melhorar no comportamento dela. E aqui eu me volto talvez um pouco mais para os clube do bolinha presente, para os homens e para algumas mulheres. Estou brincando. Ao longo do ano, se nós queremos de fato crescer, se nós queremos não terminar em pizza no Rosh Hashanah do ano que vem, se nós queremos poder chegar no que vem perante Hashem e falar, Hashem, eu prometi e está aqui. Nós precisamos estudar Torá ao longo do ano de forma fixa. Baruch Hashem que as mulheres, de uma forma geral, vêm assiduamente, todas as segundas-feiras estudar. Eu não estou falando, precisa vir aqui, não é aqui. Mas Baruch Hashem, estudam, não só estudam, como ouço dos maridos, ouço dos filhos. Ah, você não faz ideia, minha mãe chega em casa segunda-feira, ela é outra pessoa. Ela chega em casa segunda-feira, junta todo mundo e começa a contar um monte de coisas que eu nunca ouvi na vida. E ela começa a ensinar pra gente Torá. Ou até maridos que contaram. A esposa começa, chega em casa, fica discutindo comigo Torá, ensinando tantas coisas bonitas de Torá. Puxa! Nós precisamos ter tempos fixos de estudo de Torá ao longo do ano. Não faz diferença onde, não faz diferença quando, não faz diferença quanto. Mas precisa ter. De forma fixa. Se é toda segunda-feira, é toda segunda-feira. E se é toda segunda-feira, você vai de fato, e graças a Deus, há 6 anos, a coisa vai indo. Mas, se é, quando tiver tempo, esquece, já nem começou, já terminou em pizza agora. Nem vai começar. Ainda se tratando de brasileiros, e já acabou. Nós precisamos ter essa decisão para esse ano que está chegando. Temos que pegar em Simchat Torah o Sefer Torah. Dançar com o Sefer Torah e pensar, eu esse ano vou abrir ele. Simchat Torah é só para mostrar, uma amostra grátis. Nós pegamos ele fechado, dançamos com ele fechado. Não está aberto, não está estudando o que está dentro dele. Mas é uma alegria, Simchat Torah, alegria que nós estamos entrando no novo ano com a Torah. Você não tem ideia o que eu estou pensando agora que eu vou fazer com a Torá ao longo do ano. Estou alegre com o entusiasmo do que vai acontecer no final desse ano. Quando chegar o Hashaná do ano que vem, eu vou chegar na sinagoga e eu vou estar com Sasson Torá. Eu vou estar com alegria porque eu finalmente dediquei esse ano para estudar a Torá. E a Torá refina todas as pessoas. Todos nós. Cada vez que você estuda mais uma palavra de Torá, você percebe como você muda. Se Deus quiser, com a ajuda de Hashem, com a alegria da festa de Sukkot, sentando na Sukkah, saindo com amor a Hashem, saindo com confiança em Hashem, saindo com tolerância a Hashem, saindo com esperança e com paciência, com a mitzvah das quatro espécies, onde nós unimos simbolicamente todos os tipos de pessoas, e com o fortalecimento da Torá, de Simchat Torá, saindo para um novo ano com Torá, com certeza nós vamos conseguir ter um ano, vai ser um ano completamente diferente. Vai ser um ano onde nós vamos ter bênçãos, vai ser um ano bom, vai ser um ano que nós vamos chegar no próximo Rosh Hashanah preparados de verdade para enfrentar o julgamento de Hashem, com méritos para poder ser julgado por Hashem. E dessa forma, cada ano vai nos fazer merecer mais um ano de muito crescimento, mais um ano de muita saúde, mais um ano de boas notícias, mais um ano de só coisas boas para todos nós.